Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e nós vamos falar um pouco sobre a relação entre zoonoses, sanidade animal e segurança alimentar, que é um dos principais temas, sem dúvida, a serem revistos no mundo pós-pandemia. E que papel tem o Brasil? Quer dizer, ele deve liderar buscas de novos paradigmas de sanidade animal nas cadeias agroalimentares? A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre zoonoses e doenças provocadas no homem. E nós vamos falar sobre esse tema com o professor Dr. Marcos Janck. Ele é especialista em agronegócio global e é titular da cátedra Luiz de Queiroz, da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura da USP, em Piracicaba. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia e bem-vindo aqui ao jornal.
Tudo bem, Roxane. Bom dia a todos. É uma satisfação voltar ao Jornal da USP para mais uma sessão de conversas. Dessa vez estamos aí no meio de uma pandemia e justamente o tema que você propõe para hoje é um dos temas que a gente está estudando a fundo e que eu acho que a gente tem muito para dizer e para conversar sobre ele. Uhum. É um prazer estar com vocês novamente.
Nós é que agradecemos. Professor, vamos começar, para a gente mergulhar no tema, eu acho que a gente podia começar explicando um pouco as zoonoses, que são doenças causadas por vírus, outros patógenos, que contaminam os animais, não é? Mas como é que eles chegam aos seres humanos? Vamos tentar entender melhor os problemas que já aconteceram com influenza, o HIV, o ebola, SARS, MERS, agora, a Covid-19, né, o novo coronavírus.
Então, justamente, eu acho que esse tema é um tema muito antigo da humanidade, né? Nós já tivemos, desde lá da peste negra, da gripe espanhola, né, zoonoses que foram terríveis e que milhões de pessoas morreram, né? Mas nessas últimas três décadas a coisa ficou feia, nós tivemos esses casos que você falou, né? Quase todos originados na Ásia, mas também cada vez mais na África, né? E há uma razão para isso que eu vou explicar daqui a pouco. 70% das doenças infecciosas vêm de zoonoses, portanto são vírus ou bactérias, inclusive podem ser patógenos, né? Que nascem em animais silvestres ou em animais domésticos, podem pular de um animal para outro e podem terminar no ser humano, né? Dessas últimas que nós tivemos, nenhuma teve uma influência global, né? Talvez a AIDS teve, mas com muito menos escala do que a gente está vendo hoje com a Covid, né? Então, o que está acontecendo, que é muito importante agora, é que a gente vê que a humanidade está frágil. A globalização, que todo mundo admira tanto, a interconexão das pessoas, a facilidade de viajar, etc., faz com que um caso de um vírus lá em Wuhan, na China, em um mercado tradicional, onde se vendiam animais domésticos e mesmo animais selvagens, né, abatidos, né, e esse vírus acabou contaminando pessoas lá e em 4 meses parou a economia global, né. Uhum. Então eu acho que a gente tem que realmente se preocupar com esse tema das zoonoses, né, e tentar evitar todos aqueles locais aonde pode haver problema, né. Uhum. E uma das áreas importantes para a gente lidar é a questão da alimentação, e principalmente ligado com as proteínas animais, com a sanidade dos animais, né, que é o grande problema que existe hoje na Ásia e também na África, e que para nós, nós somos a solução, de certa forma, para isso, conforme eu vou falar mais à frente.
É interessante. Professor, o problema está nesses mercados, em como eles são cuidados, fiscalização, onde é que está exatamente o problema? Porque é muito difícil mudar essa rotina. Eu não sei se agora, em função de tudo que ocorreu, se esses mercados podem mudar, ou isso é muito difícil de mudar. Alguma coisa vai mudar depois dessa pandemia nesse sentido?
Olha, eu acho que quando a gente vê esse problema acontecendo da forma tão grave quanto houve, a gente tem que investigar quais são as origens desse problema, né? E uma das questões pode estar ligada à existência de mercados informais, como a gente chama, de mercados molhados. Mais de 50% da distribuição de produtos frescos, do tipo frutas, legumes, carnes e pescados, ocorre nesse tipo de mercado na Ásia e na África. Aqui no Brasil a gente usa varejos mais modernos, né? Açougues, que tem refrigeração, ou supermercados, etc. Mas lá na Ásia, há uma população muito grande que frequenta esses mercados, onde se vende carnes de animais domésticos, mas também se faz abate de animais no próprio mercado, o que faz com que exista sangue, vísceras, etc. E em alguns casos, como era o caso lá de Wuhan, também a venda de animais silvestres. Quer dizer, quando tem animal silvestre, animal doméstico, abate de animais, um monte de gente andando, e ainda falta refrigeração e não tem controle sanitário adequado, isso cria uma espécie de bomba biológica, que pode gerar o aparecimento de doenças. Eu não estou falando que isso tem a ver com a comida. É todo esse ambiente que pode estar contaminado, e essa é uma das áreas que a humanidade teria que atuar para diminuir o seu risco, nessa área.
Agora, professor Marcos, no Brasil, esses mercados, enfim, são diferentes. Você tem uma outra linha de produção, você tem um outro tipo de mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do Brasil nessas redes alimentares.
Então, olha, eu acho que o Brasil tem. Primeiro, nós somos hoje o maior exportador de carne bovina e de carne de frango do mundo, né? Nós somos o quarto maior de carne suína. E para chegar nesse nível, onde a gente vende para 150 países, a gente tem que ter todo um sistema de controle sanitário. Nós temos que seguir as regras de países importadores que são extremamente rígidos, como os europeus, o Japão, etc., Singapura e tantos outros. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tem o problema de grande convivência de pessoas com animais, né? Você anda pelas grandes cidades da Ásia, você vê a grande quantidade de animais soltos convivendo com pessoas. Aqui no Brasil, as criações estão mais para o interior. São animais estabulados, que estão dentro de um sistema que a gente chama de integração produtor-indústria, né? Um sistema de integração vertical, onde, por exemplo, empresas como a Sadia, Seara, JBS, Aurora, oferecem ao produtor a ração que vai ser usada para os animais, a assistência técnica veterinária, todos os medicamentos, e esses animais são criados estabulados. E essa não é a realidade no mundo em desenvolvimento, que ainda tem muito animal criado solto, e principalmente tem cadeias onde não há refrigeração, porque em produtos perecíveis, como carnes, lácteos, frutas e legumes, a questão da refrigeração é absolutamente fundamental. Mas tem vários países onde as pessoas não têm geladeira em casa. Então, é por isso que elas frequentam mercados a céu aberto para comprar de manhã cedo, a fruta ou o animal recém-abatido. E aí que podem surgir problemas. Então, eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. Nós temos que aprimorar ainda mais os nossos controles sanitários, mas temos que buscar no exterior uma uniformização dos padrões para evitar esse problema dessas grandes zoonoses que podem vir dessa contaminação, inclusive acabando com caça ilegal de animais silvestres, né? Porque, por exemplo, você veja que o morcego é um dos produtos que mais transmitiu essas zoonoses. Se você pegar pela lista lá, você vê que o morcego aparece em alguns tipos lá de roedores, o próprio camelo, no caso lá do MERS, lá na África, os macacos também lá na África, na questão lá da AIDS, né? Quer dizer, então é preciso realmente disciplinar essa questão da venda de animais silvestres, que acontece ainda pelo mundo, caça ilegal e venda, e disciplinar esses mercados tradicionais que há pelo mundo afora. Acho que o Brasil tem que liderar esse debate, e ele tem que ser levado para a esfera multilateral, porque assim como a mudança do clima é um problema global, eu acredito que a Covid vai deixar claro que a questão da saúde humana e animal é uma prioridade hoje para a humanidade, que se vê extremamente frágil com a eclosão de um vírus, como já houve lá no passado, mas que atingiu tanta gente em tão pouco tempo.
Agora, no sentido desses critérios de sanidade animal aqui no Brasil, ainda há trabalho a ser feito. Quais seriam os pontos para melhorar essa questão? Como o senhor diz, já lidera em vários setores, mas para estar à frente nessa discussão.
Eu acho que nós temos que primeiro liderar esse debate lá no exterior, né? Levar essa questão da harmonização dos padrões, da precaução contra novas zoonoses. Isso aí tem que ser levado para o nível da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e Agricultura, para a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, E mesmo na esfera lá do G20, da OMC, quer dizer, acho que as grandes instituições multilaterais, que até agora estavam se preocupando muito com o tema da sustentabilidade, que era a grande questão, onde inclusive o Brasil também era sempre convocado a falar, né? Eu acho que agora a gente vai ter que se preocupar com a questão da saúde humana e animal, que a gente chama lá fora de One Health, quer dizer, você ter critérios, padrões, controles que evitem problemas que derivam, por exemplo, de zoonoses, né? E eu acho que o Brasil tem que liderar isso lá fora. Eu acho que a humanidade agora vai estar muito mais preocupada a comercialização nesses mercados informais, o controle sanitário, a armazenagem fria. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado sobre a mesa agora nos próximos anos.
Agora, professor Marcos, uma posição como essa do Brasil levando a esse questionamento globalmente, isso de alguma maneira coloca o Brasil numa questão, numa posição de conflito em relação à China? Eu gostaria de falar um pouco de Brasil e China nessa questão.
Eu acho que essa relação Brasil-China, que eu chamei no meu último artigo de casamento inevitável, ela vem do fato que a geografia nos deu condições físicas, né, terra, água e clima, que nos permite fazer duas a três safras por ano sem usar irrigação, interação lavoura-pecuária, variedades adaptadas aos trópicos. O Brasil é a agricultura tropical mais forte do planeta. E a gente produz, portanto, um excedente de 40% do que a gente produz vai para a exportação. E o nosso principal cliente, que compra um terço do que o Brasil exporta, compra 35 bilhões de dólares, é a China hoje. O setor privado dos dois países se uniu nesse processo, independente do que os governos pensam, né? A gente às vezes vê pessoas lá do governo criticando a relação com a China, mas o casamento está acontecendo pela via da necessidade da China de comprar comida. Então, eu acho que esse casamento é super importante. Agora, até aqui a gente só falava de temas como segurança alimentar quantitativa, quer dizer, volumes de produtos comprados, preço dos produtos, competitividade e sustentabilidade, principalmente na questão ambiental. Eu acho que agora a gente tem uma outra agenda, que não é mais só a segurança alimentar no sentido quantitativo, mas também segurança do alimento no que se refere à qualidade e sanidade do produto. E toda essa questão agora ligada lá com rastreabilidade, com origem, enfim, com controle sanitário. Então, eu acho que a gente vai ter uma agenda agora que se diversifica um pouco mais para uma questão que para a China é super importante, que é evitar novas zoonoses e também assegurar que o produto seja bem mais diversificado, mas que venha com todos os controles de qualidade possíveis.
E para terminar, professor, você vai lançar um livro sobre esse tema pela cátedra, não é, Luiz de Queiroz?
Em 2016, a revista US News colocou a Esalq, a China Agricultural University, que é a principal universidade agrícola da China, a Universidade de Cornell, a Universidade de Davis, lá nos Estados Unidos, e a Universidade de Wageningen, lá na Holanda, como as cinco melhores escolas agrícolas do mundo. O Brasil tinha uma relação muito forte com as escolas americanas e com Wageningen, lá na Holanda, certo? Não tínhamos quase nenhuma com a China. A partir dessa relação, né, onde foi criado o Centro de Inovação da Esalq com a Cal, nós também propusemos a elaboração de um livro para olhar as relações Brasil-China na área de agricultura, alimentos e segurança alimentar. Esse livro tem 12 capítulos, seis escritos por professores e pesquisadores chineses ligados à Cal e seis escritos por professores e pesquisadores brasileiros ligados à Esalq. Esse livro cobre temas como comércio, investimento, rentabilidade, inovação, infraestrutura, e mesmo casos de sucesso das duas agriculturas, das duas agriculturas que estão entre as quatro maiores do planeta. Eu acho que é super interessante, é um livro em inglês. Nós vamos fazer um evento para o lançamento desse livro no dia do aniversário da Esalq, e esse livro vai ser distribuído em todo o mundo e vai ser, acho que, a obra mais completa que temos até aqui, olhando a questão deste casamento Brasil-China em agronegócio. E olhando pelos dois ângulos, quer dizer, chineses e brasileiros, escrevendo sobre os mesmos temas e tentando colocar como que a gente pode pavimentar uma relação de longo prazo entre essas duas grandes economias.
Eu quero agradecer a contribuição do professor Marcos Jank, especialista em agronegócio global, titular da Cátedra Luiz de Queiroz, da Esalq. Muito obrigada, professor, por compartilhar esse assunto aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigado e fico à disposição para a gente voltar a falar sobre zoonoses, sobre segurança alimentar e agora a segurança do alimento, que é um tema que vai ser extremamente relevante nos próximos anos. Muito obrigado.